Diretor do Instituto, Dr. Dimas Covas, quem nós temos o prazer de receber aqui no Gaúcha Atualidade. Dr. Dimas, bom dia.
Bom dia, Daniel. Um prazer estar aqui com vocês.
Ah, o prazer é nosso. Dr. Dimas, nós já conversamos outras vezes aqui, mas é sempre importante dimensionar o trabalho do Butantan nesse processo de vacinação e de produção de vacinas. Qual é o tamanho da produção atual de vacinas do Instituto Butantan e quais são as previsões? Porque todo mundo se faz a pergunta, né? Quando eu vou ser vacinado? Então, para nós termos uma ideia, qual é a capacidade de produção de vacinas do Instituto Butantan daqui para frente?
Olha, o Butantan está produzindo especificamente essa vacina na sua capacidade máxima, né? Chega aí próximo de 1 milhão de doses por dia. Agora, o problema principal não é a capacidade de produção, é a disponibilidade de matéria-prima. Então, nós dependemos da matéria-prima que vem da China e é isso que nos limita. E, nesse momento, nós já entregamos, na realidade, entregamos ao Ministério 39 milhões e 700 mil doses. Continuamos entregando vacinas. E estamos aí ainda também aguardando a chegada de nova matéria-prima. Então, essa matéria-prima que está para chegar é que determina o volume a ser entregue ao Ministério. Tá. De qualquer forma, o Butantan cumpre o seu contrato com o Ministério, um contrato inicial de 46 milhões de doses, que termina agora em abril, e um segundo contrato de 54 milhões de doses, que começamos a fornecer a partir de maio. De maio a agosto, começaremos mais 54 milhões de doses. O cronograma de vacinação não depende do Butantan, depende do Ministério. E, obviamente, o Ministério depende também de outras vacinas, não só do Butantan.
Tá. Doutor Dimas, qual é exatamente, se é que existe impasse sobre insumos, qual é a dificuldade que existe em relação a mais insumos serem enviados para o Brasil? A gente sabe que a demanda, né, do mundo todo é um dos empecilhos.
Olha, na realidade, os contratos que o Ministério fez com o Butantan foram contratos tardios. Né? O primeiro contrato foi assinado em 7 de janeiro desse ano, é esse de 46 milhões, que termina agora. E o segundo contrato só foi assinado no final de fevereiro, um contrato de 54 milhões. Então, obviamente, que esse atraso na assinatura dos contratos do Butantan determinou um atraso nas negociações. O mercado mundial de vacinas está extremamente aquecido. O nosso parceiro, o Sinovac, na China, já tinha seu compromisso. Então, isso limitou a oferta do Ministério em termos de volume.
Tá.
Estamos tentando adiantar esse cronograma, apresentar os volumes, mas, obviamente, que o mundo inteiro está adquirindo vacinas, está atrás de vacinas. E o Butantan faz da sua parte. Agora, as demais vacinas anunciadas pelo Ministério da Saúde são fundamentais. Precisa chegar aí as vacinas em grande volume que foram anunciadas, né? Principalmente as vacinas da AstraZeneca e Fiocruz, que deveriam estar chegando aí no volume de 20 milhões de doses esse mês.
Tá.
Então, o problema depende do conjunto de vacinas, o Butantan dá sua contribuição, faz um maior esforço para adiantar essas entregas. Mas, obviamente, que estamos limitados a esses contratos que foram assinados.
Esse contrato do dia 7 de janeiro, doutor Dimas, é aquele que o ministro Pazuello chegou a anunciar no dia 20 de outubro do ano passado, e aí o presidente meio que recuou, dizendo que não ia ter vacina, não ia assinar contrato com os chineses. É aquele contrato ou é outra coisa?
É exatamente esse contrato, um contrato que foi anunciado em outubro, e na sequência do anúncio foi mencionado que as vacinas não seriam contratadas, e de fato não foram contratadas até dia 7 de janeiro. E veja, após o contrato no dia 7 de janeiro, no dia 17 de janeiro, iniciamos a campanha nacional de vacinação com as vacinas do Butantan. Quer dizer, em 10 dias nós entregamos os primeiros volumes apreciáveis de vacinas ao Ministério, e foi isso que permitiu o início da campanha brasileira de vacinação contra a Covid. Então, o Butantan dá sua grande contribuição, o Butantan é o maior produtor de vacinas do Brasil. Nesse momento, além da Covid, ele entrega ao Ministério a vacina da influenza. Ontem iniciou-se a campanha nacional de vacinação contra a influenza, a gripe, né? E vamos entregar até o final agora de maio 80 milhões dessa vacina. O Butantan trabalha 7 dias por semana, 4 turnos por dia, né, para que essas vacinas cheguem ao braço dos brasileiros.
Bom dia, doutor Dimas. Hoje há uma discussão, uma preocupação, se vai ser ou não necessária uma terceira dose da Coronavac. O que o senhor poderia dizer para os nossos ouvintes sobre esses estudos?
Bom dia, Rosane. Na realidade, não é que se estuda a terceira dose, né? Na realidade é que se já prevê o que pode acontecer no próximo ano. Né? Tudo indica que a infecção pelo coronavírus será uma infecção endêmica, ela não vai desaparecer, e poderá ter recorrências sazonais, como acontece exatamente com a gripe. E aí, nessa situação, nós vamos ter que ter a dose de reforço anual, ou com a mesma vacina, ou com as vacinas já adaptadas às variantes que estejam circulando, exatamente como acontece com a vacina da gripe. A vacina da gripe muda todo ano. Todo ano nós temos que adaptar a vacina da gripe, né, para essas variantes virais que circulam e que são importantes na determinação da doença. É o mesmo panorama que se espera, o que se prevê nesse momento para o coronavírus.
Sim, provavelmente nós teremos, doutor Dimas, o senhor está dizendo o seguinte, nós teremos, como nós temos vacinação contra H1N1 todos os anos, nós teremos vacinação contra o coronavírus todos os anos também, né? Depois do pior da pandemia, né?
Exatamente, esse é o cenário que se desenha nesse momento, e o Butantan se prepara para isso, né? Já desenvolve vacinas sazonais, incluindo a vacina para a Covid. Uma das vacinas que nós estudamos exatamente a combinação da vacina da gripe, né, isso que você chamou de H1N1, uhum, com a vacina para o Covid-19, né, na mesma aplicação. É um cenário provável e é isso que tem sido atendido como terceira dose.
Tá. Quais são as previsões que podem ser feitas, doutor Dimas, sobre imunização da maior... A gente está vendo o que está acontecendo no Reino Unido agora, 61% da população vacinada, tá? E aí, bom, liberações de maneira generalizada. Quando o Brasil poderá chegar nesse patamar, ressalvando-se aí que não é o senhor que define isso e depende também das vacinas da Fundação Oswaldo Cruz? Estamos conversando com o diretor do Butantan, Dimas Covas, direto de São Paulo.
Acho que caiu, caiu a ligação. Tutu ali que parece que caiu.
Vamos refazer a ligação com o doutor Dimas Covas para entender essas projeções. Agora, de qualquer maneira, aqui tem uma informação importante, e uma informação que é informação, não é opinião. No dia 20 de outubro, o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, anunciou para os governadores a compra de 46 mil insumos para a produção de vacina no Rio Grande do Sul, no Brasil, para a contratação de 46 milhões de doses da Coronavac. No dia seguinte, no dia 21 de outubro, o presidente Bolsonaro, isso é informação, não é opinião, no dia 21 de outubro, o presidente Bolsonaro disse não tem vacina, não vão fazer contrato com o chinês, não tem isso. E aí ficou-se num limbo, para saber se teria ou não, e o contrato, ao invés de ter sido firmado lá no final de outubro, só foi assinado no dia 7 de janeiro.
Esse é um problema, mas no caso do Butantan, o grande problema hoje é a falta de insumos, né? Como disse o doutor Dimas Covas.
Que aí o Brasil entrou tarde na fila dos insumos, né?
Sim. Isso era o que eu ia dizer, não é a vacina, afinal. Uhum. O problema é que se sabe qual é o contrato, dá para encomendar esse IFA antes. Como não se sabia, demorou. A mesma coisa acontece com a da Fiocruz, né? Também ela está atrasada por falta desses insumos.
Bom, nós estamos conversando, tentando retomar o contato com o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas. Tem um outro assunto que surgiu entre prefeituras aqui do interior do estado, Rosane, é sobre do interior de Porto Alegre também, tá? Mas de prefeituras de uma maneira geral, é sobre as doses a menos que vieram nos frascos da Coronavac. Cada frasco teria capacidade para 10 doses, tá? Só que os secretários de saúde daqui estão dizendo o seguinte, olha, tem municípios onde tu faz a extração, a aspiração ali, e saem 8 doses. O Instituto Butantan deu uma explicação dizendo que tem um padrão de qualidade, todos os frascos têm o mesmo número de doses, não tem diferença nisso, divergência, quem sabe as prefeituras revisem os seus processos de extração das vacinas. Nós poderemos esclarecer isso, doutor Dimas Covas. Doutor Dimas, deixa eu aproveitar e fazer essa pergunta na retomada da nossa entrevista. Há um impasse com as prefeituras aqui do Rio Grande do Sul sobre número de doses dentro de um frasco. O Butantan garante a dose adequada em cada frasco?
Olha, em cada frasco contém exatamente 11 doses da vacina, uhum. Exatamente para permitir que sejam retiradas 10 doses úteis. Né? Então, a técnica para a retirada dessas doses, principalmente o uso das seringas, é fundamental. O uso de seringas inadequadas, de grande volume, de 3 ou 5 ml, dificulta, obviamente, a operação. Então, a responsabilidade dos municípios treinar os seus aplicadores, usar o material apropriado, porque as doses estão lá mais do que o suficiente, né, para as 10 doses. Né?
Tá. O senhor garante que não tem falha no processo de envasamento das vacinas, né? Da vacina nos frascos, né?
Em absoluto. Quer dizer, uhum. Cada frasco desse passa por um rigoroso controle de qualidade, todo o sistema final é pesado frasco por frasco, quer dizer, garantindo exatamente o conteúdo. Né? Então, essas informações são decorrentes da utilização incorreta da extração de doses, que também está fornecendo material educacional para isso. E isso contrasta, inclusive, com o resultado de alguns outros municípios que têm tido rendimento superior a 100%. Né? Tem utilizado, inclusive, conseguido extrair mais do que as
10. Esse é um problema que só foi identificado no Rio Grande do Sul?
Pelo que eu tenho observado, vieram aí algumas reclamações do Rio Grande do Sul. Mas é uma prática que pode acontecer em outros locais, se não for atentado exatamente para o aspecto técnico, você está entendendo? Quer dizer, é uma vacina extremamente valiosa, quer dizer, não há aí explicação para o uso incorreto dessa vacina. Então, é preciso ter muito cuidado na hora de extrair as vacinas, porque uma dose representa uma pessoa a mais sendo vacinada. Então é preciso, de fato, treinar os profissionais, usar o material adequado, né? Porque as doses estão lá, como eu mencionei, são 11 doses por frasco.
O senhor vai lembrar, doutor Dimas, que no início houve o contrário, né? Enquanto talvez as pessoas não estivessem muito treinadas, eu me lembro que lá no Rio de Janeiro diziam que sobrava dose no frasco. Então, talvez alguém tenha recebido a sua dose um pouquinho menor lá no Rio, quando o problema apontado era justamente o contrário. O senhor falou no início do programa...
Não, isso não procede, porque na realidade, quando houve um excesso de doses, isso estava previsto, mas aí houve uso indevido dessas doses. Né? Quer dizer, tinha um volume um pouco maior que permitia, de fato, a extração até de 12 doses. Né? Mas aí o registro estava sendo feito com 10 doses e duas doses desapareciam do sistema. Né? Então, na realidade, não é que houve alguém recebeu mais doses e outro menos doses. É que houve um ajuste exatamente para permitir a extração de 10 doses e não de 11 ou 12 doses.
Tá. Doutor Dimas, o senhor falou no início sobre os insumos que estão chegando e nossos ouvintes aqui, claro, com aquela ansiedade natural de quem espera pela vacina, pedem mais informações sobre isso. Esses insumos que estão chegando, o senhor já tem uma previsão de quando eles chegam e quantas doses será possível produzir com esta próxima carga?
A próxima remessa de matéria-prima chega agora ainda, talvez no final dessa semana, né, serão 3 mil litros para a produção de 5 milhões de doses. No momento esse é o fluxo, né, chega em torno de 3 a 6 mil litros, e com 3 mil litros a gente produz 5 milhões de doses. Né. Uhum.
Esse é o fluxo normal ou teria algum mecanismo possível, negociação, diplomacia, política, sei lá o que, para tentar agilizar isso, doutor Dimas? Ou não, esse é o fluxo normal?
Esse é um fluxo que está contratado. Existe sim um esforço no sentido de adiantar né, de adiantar esses volumes, né, mas é o que está contratado. Né, eu volto a mencionar, esse contrato foi um contrato tardio, né, e é isso que determinou a limitação dos volumes. Estamos trabalhando, sim, junto com o parceiro, para aumentar os quantitativos de matéria-prima. E, óbvio, que nesse processo, inclusive, estão sendo aí sensibilizados as autoridades chinesas, né? Seja através aqui da Embaixada Chinesa em Brasília, seja diretamente, né, as autoridades chinesas lá na China. Né? Obviamente, que se for possível, né, se houver essa disponibilidade, nós traremos essa matéria-prima, né, o mais rapidamente para produzir o maior volume de vacinas possível.
Rosane.
Doutor Dimas, para a gente encerrar, que nós já estamos sobre a hora, depois de concluído esse contrato com o governo federal das 100 milhões de doses, o Butantan vai poder vender para outros estados? Já tem contratos pré-definidos? O Rio Grande do Sul, por exemplo, manifestou interesse na compra direta da vacina. O senhor tem uma ideia de quando isso poderá se concretizar?
Olha, o próprio Ministério fez uma solicitação adicional de 30 milhões de doses, né, e que nós pretendemos, sem dúvida nenhuma, atender. E existem, sim, pedidos de outros estados, como o próprio estado de São Paulo, que tem uma solicitação de 30 milhões. Existem outros estados que fizeram já um documento de intenção. E, obviamente, se o Ministério não incorporar os volumes, né, nós poderemos, sim, fornecer aos estados diretamente. Né? Isso deve acontecer após agosto, em setembro, é a previsão, exatamente porque em agosto nós vamos terminar a entrega do total de 100 milhões de doses contratados pelo Ministério. E aí vamos voltar, então, a discutir o fornecimento adicional. Poderá chegar, como eu mencionei, 30 milhões adicionais para o próprio Ministério da Saúde.
Tá. Doutor Dimas, nós temos um minuto ainda para o Notícia na Hora Certa para encerrar essa entrevista. E só para encerrar, eu gostaria de uma... Eu fiz essa pergunta quando a ligação foi interrompida. Hoje nós assistimos a 61% do Reino Unido vacinado com a primeira dose e o retorno a uma situação mais confortável. Quando o senhor acha que isso vai ser possível de ser alcançado no Brasil, ressalvando se o senhor não é ministro da Saúde e ainda depende das vacinas de uma outra fundação, que é a Fundação Oswaldo Cruz?
Olha, na realidade, a previsão para chegar à vacinação de toda a população vacinável no Brasil, e quando nós falamos de população vacinável, é acima de 18 anos, isso deve acontecer, mas vai acontecer até o final desse ano. Antes do final desse ano, eu não vejo, de uma forma bem realista, que isso possa estar acontecendo. Não só porque as vacinas contratadas nesse momento não estão chegando, mas mesmo porque existe uma escassez mundial de vacinas. Mesmo os contratos que já foram feitos pelo Ministério chegarão aqui no Brasil, principalmente no segundo semestre. Né? Nesse momento, as doses chegarão, mas em pequeno volume.
Tá. Doutor Dimas, muito obrigado mais uma vez por atender a Rádio Gaúcha. Um bom dia para o senhor.
Olha, eu que agradeço. Um bom dia para todos vocês.